A revista de Economias Ilícitas e Desenvolvimento da London School of Economics publicou recentemente uma edição especial com pesquisas de ponta sobre mercados ilícitos no Brasil. Este é o nosso tema. A publicação, organizada inclusive com participação de pesquisadores aqui da USP, pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole, o Gabriel Feltran, e também a Juliana de Oliveira Carlos, que é doutoranda em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Ela é assessora da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Segundo os organizadores, esses estudos brasileiros sobre tráfico de drogas, mercados informais, violência urbana e sistema de justiça têm uma tradição ainda pouco conhecida em inglês. Portanto, a ideia é divulgar esses estudos, essas reflexões. Essa publicação especial, inclusive, foi apresentada em inglês e português e vem tentar cobrir essa lacuna. E é com a Juliana de Oliveira Carlos, que é doutoranda em Sociologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, aqui da USP, que eu converso agora. Tudo bem, Juliana? Bom dia.
Bom dia, tudo bem.
Mercados ilícitos, não é? Economias ilícitas. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente do que a gente está falando, para o nosso ouvinte, então, entender os temas destes estudos a respeito do Brasil.
Eu acho que você resumiu de forma muito concisa e bem feita o nosso principal objetivo com a organização desse volume especial sobre o Brasil para economias ilícitas, né? O nosso objetivo maior foi levar para o público internacional uma tradição de estudos que já é bastante consolidada aqui no Brasil, que parte da premissa analítica de que há relações intrínsecas entre o legal e o ilegal no Brasil. E que, para entender, portanto, um desses lados, uma dessas esferas, é preciso necessariamente compreender a outra. Então, no Brasil, crime, justiça, mercados ilícitos e controle social são regimes de ordem urbana que coexistem, regimes paralelos, uhum, que muitas vezes estão em conexões. O que não quer dizer em distinção, mas quer dizer relações profundas. E essas relações, portanto, precisam ser compreendidas para a gente entender qualquer um desses lados. Os artigos que a gente reuniu nesse número especial tratam disso nas suas mais variadas formas, desde tráfico de drogas e o controle do tráfico pela polícia e pelo sistema de justiça, mercados formais e informais de seguros, de carros, mercados, economia ilegal e economia popular, informal, assaltos a bancos, apreensões de drogas. A revista toda passa por diferentes temas que envolvem os mercados ilegais no Brasil, chamando a atenção para o quanto isso movimenta da economia e para as conexões entre esses mercados ilegais e as esferas estatais e formais de controle.
Inclusive, vocês chegam a falar um pouco também sobre como a lei trata, né? O sistema de justiça, para ser mais exata, trata essas economias. Isso também está presente em estudos.
Isso também é captado pela revista, especialmente tratando sobre tráfico de drogas. Uhum. Alguns dos artigos tratam sobre as apreensões de drogas, a forma como a polícia tem reprimido o tráfico de drogas e qual é o efeito que isso tem causado para o próprio tráfico e para o sistema de justiça. Outro artigo faz uma revisão das pesquisas sobre a repressão ao tráfico de drogas e como o sistema de justiça tem sentenciado, como ele tem lidado com o problema do tráfico de drogas. E também a gente tem uma pesquisa falando sobre os tribunais superiores e as sentenças sobre tráfico. De modo geral, o que salta aos olhos é a desconexão entre o que as pesquisas apontam e como o sistema de justiça trata essa questão. As pesquisas apontam algumas evidências e o sistema de justiça trabalha sem apoio dessas evidências.
Queria que você explicasse também um pouco sobre se esses temas são completamente novos, porque a ideia é, então, divulgar esses estudos para fora do Brasil, especialmente, né, para os centros de pesquisa, estudiosos do mundo todo nessa área. Eles conhecem bem esse tema ou é um assunto totalmente desconhecido? Porque a ideia é um pouco essa também, de divulgar em língua inglesa essas reflexões.
Exato. Nós conseguimos, com esse número, cobrir um espectro amplo de pesquisadores pegando pessoas de diferentes gerações. Com isso, o que a gente está tentando trazer para a revista também é um acúmulo que vem sendo feito no Brasil há anos pela sociologia e alguns campos do direito, de pesquisas já bastante consolidadas sobre esses mercados legais, mas também novas gerações de pesquisadores que têm feito pesquisas, sobretudo baseadas na etnografia, na pesquisa de campo, na pesquisa antropológica, mas também pesquisas com dados quantitativos, e levar esse acúmulo para esse leitor internacional que ainda não tem tanto contato com essa produção acadêmica brasileira. O tema das economias ilegais é um tema global, é um tema de preocupação internacional, mas essa acumulação da sociologia brasileira, de alguns campos do direito, da antropologia, essa pesquisa de campo, a produção pujante da academia brasileira, ainda não alcança esses mercados, um pouco pela barreira do idioma, mas também pela veiculação dessas pesquisas. Então, um dos objetivos foi levar diferentes gerações de pesquisadores, né, o trabalho dessas diferentes gerações, para esse público internacional, dando mais amplitude para a produção acadêmica brasileira.
Juliana, voltando ao mercado, então. O Brasil tem um espaço de destaque. Você fala que é uma preocupação mundial essa dos mercados ilícitos. Mas que espaço o Brasil ocupa?
Olha, quando a gente fala em mercados ilícitos, é sempre difícil determinar o tamanho da representatividade de cada país nesse mercado global, porque é um mercado que dificilmente consegue ser mensurado. Uhum. Por outro lado, muitos desses mercados passam por rotas internacionais. E aí, desde tráfico de drogas, até mercadorias ilegais, contrabando, tráfico de armas, são todas essas economias têm características internacionais. Então, é impossível compreender qualquer uma delas sem ter um olhar que vá além das fronteiras dos países. Então, a compreensão do mercado brasileiro é muito relevante para o leitor estrangeiro também, pelo tamanho do Brasil e pela importância do país em rotas de drogas e como mercado consumidor também de muitas dessas economias ilegais.
Do ponto de vista, você fala tanto o campo do direito, mercadológico e sociológico também. Nos artigos vocês tem análises e reflexões sobre a resistência dessas comunidades que estão muito próximas, então tem uma questão de vulnerabilidade social muito grande, né? Esses mercados estão muito próximos dos mais vulneráveis, especialmente dos jovens. Esse lado social também aparece nos estudos?
Aparece, né? Os mercados legais, na verdade, eles perpassam não apenas as periferias, os mercados legais são um assunto da periferia e do centro, das pessoas que está próximo da vida das pessoas mais pobres e mais ricas, de diferentes maneiras, né? Agora, nos artigos que estão compilados nessa edição, nós temos desde artigos que tratam, por exemplo, da negociação informal que existe para execução de serviços sociais nos territórios dominados por milícias e tráfico de drogas. Nós temos artigos que tratam das diferenças do tráfico de drogas e consequentemente, as diferentes dinâmicas sociais que estão implicadas nas comunidades ao redor deles, no Rio e em São Paulo. Mas nós temos também artigos de dois pesquisadores muito conhecidos, dois dos principais cânones do Brasil sobre esses temas, que são o Michel Misse e o Luiz Eduardo Soares. O Michel Misse fazendo um apanhado mais analítico e mais conceitual da sociologia brasileira em torno desses temas, e o Luiz Eduardo Soares fazendo um comentário do contraste entre as nossas pesquisas, o avanço das pesquisas brasileiras nesses temas e o nosso cenário político brasileiro. Por fim, eu acho que vale destacar que nós também temos um artigo do Grupo Movimentos, que é um coletivo do Rio de Janeiro, que reúne jovens das favelas, das periferias, que estão interessados em participar do debate sobre políticas de drogas e que querem ser protagonistas e ouvidos também nessas discussões que afetam, sobretudo, a vida deles. Eles também têm uma contribuição nessa revista.
Uhum. Essa revista pode ser acessada, para a gente concluir, Juliana, pela internet, essa revista que é da London School of Economics, não é? No caso, essa edição especial sobre mercados ilícitos no Brasil, em inglês e em português, como eu disse aqui na abertura, não é?
Exatamente. Essa é uma revista de acesso aberto. Todos os artigos podem ser acessados, lidos e baixados diretamente do site da revista, em português e em inglês. O site é ged.lse.ac.uk.
Perfeito. Muito
bem. Esse é o site da revista e lá essa edição especial está disponível.
Quem se interessou pelo assunto, a gente vai colocar, inclusive, na nossa publicação, o link para que as pessoas possam, porque é um número grande de artigos, aqui a gente quis dar uma noção do que se trata, quer dizer, e da importância do Brasil nestes mercados ilícitos, como nos explicou a Juliana de Oliveira Carlos, que é doutoranda em Sociologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Ela também ajudou a organizar esta edição especial, junto com Gabriel Feltran, que é pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole, atual pesquisador visitante da Universidade de Oxford e do Goldsmith College. E também quem participou desta organização foi Luiz Guilherme Mendes de Paiva, que é pesquisador associado do Centro de Políticas Internacionais de Drogas Internacional, que foi secretário de Política de Drogas do Ministério da Justiça de 2015 a 2016. Parabéns pelo trabalho e muito obrigada, Juliana, por conversar com a gente sobre esse tema aqui na rádio.
Eu que agradeço pela oportunidade. Bom dia.